Sabe, quem olha de fora costuma imaginar que administrar um negócio de saúde, ou, sei lá, de preparo físico, é só montar um bom treino, né?
Ou prescrever aquela dieta equilibrada e pronto, o negócio roda sozinho.
Exato. Só que, tipo, a realidade dos bastidores tem uma cena que é incrivelmente comum e, nossa, francamente dolorosa para quem vive isso.
Com certeza.
É aquela coisa: a recepção lotada às 6 da tarde, a catraca não para de apitar. O sistema trava por uns 2 minutos.
Nossa, aquele caos.
Totalmente. E no meio desse caos todo, o dinheiro simplesmente escorre pelos dedos, sabe? É aquele lead que pediu o preço no WhatsApp de manhã e ficou sem resposta porque o recepcionista teve que atender o balcão.
Pois é, ou a pessoa faz a aula experimental, ama o treino e ninguém manda o link do plano para ela passar o cartão depois.
Sim. Ou aquele paciente da nutrição que sai super motivado e aí, cadê? Nunca mais marca o retorno.
São os pequenos vazamentos invisíveis, né? Que no fim do mês corroem, tipo, toda a margem de lucro. O silêncio comercial custa muito caro.
Muito. E é exatamente por isso que no nosso mergulho de hoje a gente vai destrinchar o guia à automação de marketing para academias, estúdios e nutrição.
Isso, do portal Leadlovers 2026.
Exatamente. A missão desse nosso deep dive é entender uma tese muito provocativa que eles trazem lá. A ideia é de que o segredo não é só ficar injetando dinheiro em anúncio para trazer gente nova o tempo todo.
A famosa aquisição desenfreada.
Em vez disso, a chave é usar a tecnologia para dar ao aluno lá da terceira semana a mesmíssima atenção especial do dia da matrícula.
E olha, a gravidade desse cenário de aquisição versus retenção é bizarra quando a gente olha os números.
Nossa, eu fiquei chocado com os dados da Fitness Brasil 2025. Para quem está ouvindo ter uma ideia, o Brasil tem hoje 65 mil academias,
É, muita coisa.
15 milhões de alunos, girando tipo 8 bilhões de reais por ano, com uma projeção de bater 70 mil CNPJs agora em 2027.
A aquisição está muito, muito acelerada, né?
Sim, a oferta cresceu tanto que o aluno de bairro hoje é disputado, sabe, como se fosse passageiro de aplicativo? A academia local concorre com redes gigantes e com aqueles agregadores, tipo TotalPass ou WellHub, que é um plano de empresa que libera o acesso a várias academias diferentes.
E tem um fator novo acelerando isso também, que o guia menciona, que é a questão das canetas emagrecedoras.
Ah, verdade, 14% da população já usa ou usou, né?
Isso. E o interesse chega a 21%. Esse público acaba buscando treino de força e nutricionista para não perder massa magra, o que lota as academias. Mas olha só, a gente precisa lembrar que isso é um dado de saúde super sensível. A gente nunca, em hipótese alguma, deve usar isso como argumento de venda.
Com certeza, é uma linha ética bem clara. Mas voltando para a dinâmica do mercado, nunca foi tão fácil atrair alunos, mas tipo, eles somem muito rápido.
Sim, o tal do churn, que é a taxa de alunos que param de pagar num certo período. O normal do mercado fica ali entre 4 a 7% ao mês. Mas onde não tem onboarding, ou seja, onde o aluno novo não é guiado nos primeiros passos, esse churn passa fácil dos 10%.
Caramba. E eles falam lá que uma perda de 5% ao mês já significa evaporar, tipo, 45% da sua base em um ano.
Exato. E aí o sistema Pacto traz o dado mais assustador. 72% dos cancelamentos ocorrem nos primeiros 90 dias.
72%. Nossa.
Sim, principalmente ali entre o dia 14 e o dia 60.
Então, se a gente sabe que eles somem nesses 90 dias, qual é exatamente a jornada que eles fazem? Desde aquela primeira mensagem até a hora de renovar o plano.
Bom, o guia mapeia seis fases certinhas: descoberta, primeiro contato, aula experimental, matrícula, os primeiros 90 dias e, por fim, a renovação ou indicação.
Certo, 6 passos.
E o detalhe é que quatro dessas fases rodam 100% no automático se você usar a tecnologia certa, deixando só a matrícula em si e a ligação para aquele aluno muito faltoso na mão dos humanos.
É, faz sentido. Porque a mensalidade média no setor é baixa, né? Roda ali na casa dos R$ 110,85. E, assim, 96,67% das academias têm equipes de até 10 funcionários.
É impossível ligar para todo mundo.
Impossível. Mas, focando nesses 90 dias críticos, o que indica que o aluno vai virar estatística e cancelar?
A catraca,
a passagem na catraca é quase que uma bola de cristal, sabe? Quem treina menos de uma vez por semana cancela o plano entre 30 e 45 dias em 70% dos casos.
Nossa, é muito previsível.
Demais! Uma queda de 50% na frequência já é o seu alarme vermelho. O aluno que está seguro financeiramente falando é o que vai 3 vezes por semana.
Então a regra de ouro dessa etapa, pelo que eu entendi, é marcar os dias 7, 14, 30, 60 e 75 de cada aluno novo e ter uma mensagem automática programada para cada um desses marcos.
Perfeito, é exatamente essa a régua.
Tá, mas aí me bate uma dúvida muito prática. Para mapear essa jornada toda, a gente precisa de dados, certo?
Certo.
Mas, poxa, se o dono da academia perguntar o histórico médico inteiro da pessoa logo ali no primeiro WhatsApp, o lead foge. O que a gente pede na porta de entrada?
Você divide os dados. Na automação, no cadastro inicial, é só o básico. Nome, WhatsApp, e-mail, o objetivo principal e a unidade de interesse. Acabou.
Bem enxuto mesmo.
Muito. Todo o resto, tipo peso, histórico de lesão, dieta, isso fica para a anamnese, lá dentro do sistema de gestão, depois que a pessoa já entrou.
Até por causa da LGPD, né? O guia fala bastante do perigo da Lei Geral de Proteção de Dados para esse mercado.
Olha, a multa é severa. Pode bater 2% do faturamento da empresa, chegando até 50 milhões de reais. Dados de saúde exigem um consentimento muito específico.
E eles fazem uma distinção importante lá, né? O aceite do contrato não serve para marketing.
Não serve. O contrato cobre só a parte de cobrança e lembrete operacional. Fazer marketing exige um opt-in separado. A pessoa tem que autorizar de forma expressa.
E tem aquele exemplo ótimo que eles dão sobre a tela bloqueada do celular, que ilustra bem o cuidado.
Ah, sim, super prático. Imagina que o celular da pessoa acende no meio de uma reunião. Você nunca deve escrever na notificação algo como "seu retorno do tratamento de obesidade está marcado".
Nossa, não, exposição total. Exato. O certo é escrever só "está na hora do seu retorno". Você avisa sem violar a privacidade.
E já que a gente tocou em grana com a multa da LGPD, a gente não pode ignorar o custo financeiro para atrair esse lead, né? O uso das tags, aquelas etiquetas digitais que mostram de onde o contato veio, revela coisas bem interessantes.
Os custos de tráfego, né?
Isso. Lá na Meta, um contato hoje está custando de R$ 8 a R$ 25. Eles dão um exemplo de padaria ótimo. Se você compra 100 leads a R$ 15, você gasta R$ 1.500. Se 20 fecharem, o seu custo por matrícula foi de R$ 75.
E tem o CAC também. O custo de aquisição de clientes, que soma o anúncio e o trabalho humano. Hoje, ele varia de R$ 150 a R$ 350.
É um investimento alto.
Sim, por isso o ROS, que é o retorno sobre o que você gasta em anúncio, precisa ser muito bem medido. O guia até cita um case onde R$ 23 mil investidos em anúncios geraram R$ 518 mil em contratos. Um ROS de 22 vezes.
Impressionante. Tá. Legal. A gente tem o contato, temos a autorização e o aluno não fugiu. Chegou a hora de, tipo, apertar o play. O que o sistema dispara e em que momento?
Bom, a Lead Lovers chama isso de funil, né? Que é o caminho programado desde o eu ouvi falar até a hora de passar o cartão. E tudo isso é ativado por um webhook.
Que é tipo aquele aviso automático que um sistema manda para o outro quando acontece alguma coisa, certo?
Isso mesmo. Por exemplo, quando o aluno não passa na catraca, o webhook avisa a automação.
Vamos aos exemplos falados, então. Como fica o funil da aula experimental na prática?
Vamos lá. Dia zero, a pessoa agenda, o sistema confirma sem mandar oferta nenhuma. Aí tem os lembretes de 48 horas e o de 2 horas antes da aula.
E ó. Os ensaios clínicos mostram que esse relembrete de 2 horas sobe o comparecimento em 11%. Eu anotei o modelo exato aqui do guia para a gente ler. A mensagem vai tipo, abre aspas.
Pode ler, manda ver.
Oi, fulano. Sua aula experimental de aí insere a modalidade é hoje às tal hora, na unidade tal. Traga roupa leve, tênis e uma garrafa de água. A recepção libera sua entrada pelo nome. Se precisar remarcar, responda remarcar e a gente encontra outro horário. Até já.
Perfeito. Simples, utilitário e aí o segredo. Duas horas depois que a aula acaba, a automação dispara o link do plano com uma isenção de adesão que dura só 48 horas.
Gera uma urgência real, né?
Total. E se der 2 dias e a pessoa não responder, aí sim um humano pega o telefone e liga.
E para o aluno sumido? A gente falou da régua lá dos 7, 14, 21 dias. Como é a abordagem do dia 7?
O foco é ser leve, sem cobrança agressiva.
Eu tenho o texto do dia 7 aqui também. É tipo, oi fulano, sentimos sua falta por aqui essa semana. Sem cobrança. A vida aperta e o treino fica para depois. Se quiser, o professor monta um treino de 20 minutos para você retomar sem sofrer. Responda quero e ele te chama. Se preferir não receber esses lembretes, responda sair.
Muito bom. Você dá uma saída honrosa para a pessoa. Se ela não responder, no dia 10 vai um e-mail com conteúdo, no dia 14 o professor precisa ligar de verdade e no dia 21 entra um convite especial para alguma reavaliação.
Excelente. E para a galera da nutrição? Porque é um cenário meio diferente, né? A pessoa foi na consulta e a gente precisa que ela volte.
O foco é o retorno de 30 dias. O e-mail automático é super empático. Olá, fulano, faz um mês desde a nossa consulta. E aí o texto convida para revisar o plano, ver o que funcionou. E o link da agenda já vai junto.
Mas sem falar de piso na mensagem, né?
Jamais. Regra do Conselho Federal de Nutrição, o CFN. O peso e a meta ficam totalmente de fora.
Isso tudo soa incrível, mas tem um alerta técnico importante aqui. Se o robô da academia começar, sei lá, prescrever treino sozinho ou discutir lesão, o dono vai ter problema sério com o CREF e com o PROCON, né? Como a gente divide a IA do humano?
O guia resolve isso com 3 caixas. A primeira é o que a IA responde com autonomia. Preço, horário, endereço e as regras de cancelamento.
Beleza, o básico.
A segunda caixa é quando ela passa para o humano imediatamente. Falou em dor, lesão, medicação, renegociação de multa ou digitou a palavra PROCON. Caiu no humano na hora.
E a terceira caixa?
A terceira é o que ninguém diz, nem há, nem humano no WhatsApp. Promessas com prazo, tipo perca 10 quilos, indicação de marca de suplemento ou expor o peso do aluno.
Sensacional. E falando no WhatsApp, tem uma dor financeira gigante aí que a gente precisa mencionar.
A Meta, dona do WhatsApp, mudou as regras de cobrança umas 4 vezes em 15 meses.
É, o pedágio dele está caro, viu? Desde maio de 2026 tem uma regra vital.
Aquela da diferença entre mensagem utilitária e de marketing, né?
Exatamente. Se o sistema manda um lembrete ou cobrança utilitária, a Meta cobra R$ 0,0350. 3,5 centavos.
Certo.
Mas se for classificada como marketing, tipo uma oferta ou cupom, o preço pula para R$ 0,3217. São mais de 32 centavos. Gente, é quase 9 vezes mais cara. Então, se o dono da academia colocar um mês grátis no final de um lembrete de aula,
a Meta vai cobrar a tarifa cheia de marketing, sem choro.
Bizarro. E a partir de outubro de 2026, até a resposta na janela de 24 horas aberta pelo cliente começou a ser cobrada.
Pois é. A estratégia que a Lead Lovers indica é usar o e-mail, que não tem custo extra na plataforma, para mandar conteúdo longo e deixar o WhatsApp só para os gatilhos realmente cruciais.
Muito inteligente. Mas olha, o dono do negócio pequeno, ele tem a recepção lotada, a catraca quebrando, professor faltando, ele não tem tempo de olhar 20 gráficos diferentes, né?
Não, de jeito nenhum.
Se ele puder olhar só 3 coisas no painel da Lead Lovers toda semana, quais são os 3 números sagrados?
Anota aí. Primeiro, o comparecimento à aula experimental. O alvo é que 40, 60% das pessoas agendadas realmente apareçam.
Legal. Meta 1.
Segundo, a taxa de matrícula pós-experimental. Você quer fechar negócio com 40, 60% de quem foi lá testar.
Uhum. E o terceiro?
E o terceiro é a retenção aos 90 dias. O alvo é ter de 60 a 70% daquela turma inicial ainda ativa e pagando no terceiro mês.
Para materializar o valor preservado disso, eu fiz uma conta de padeiro rápida aqui. Se a academia tem 400 alunos e perde 20 por mês com aquele churn de 5%, e essa régua automática que a gente falou resgata só 5 desses 20 alunos?
Aham, 5 já faz diferença.
Faz muita? São 60 alunos salvos no ano, com mensalidade de R$ 110,85. São mais de R$ 6.600 de receita garantida todo mês. que iam simplesmente desaparecer.
E o esforço humano para isso foi quase zero depois de configurado, né?
Exato. Bom, para a gente ir caminhando para o encerramento, como a nossa audiência aqui é bem diversificada, o guia traz uns cases de uso. Como fica o gatilho e o erro comum para cada segmento?
Vamos lá, num desfile rápido. Para a academia de bairro, o foco é a experimental virar matrícula. O gatilho é o cadastro na landing page, que é aquela página focada em captar o contato. O erro fatal deles, mandar o preço antes da aula.
Boa. E para o estúdio de Pilates?
Pilates é focado em lista de espera. Turma pequena, vaga ociosa e dinheiro queimado. O gatilho é a desmarcação. E o erro comum é avisar todo mundo junto no grupo e criar briga no WhatsApp. A automação chama um por um.
Faz muito sentido. E crossfit ou funcional?
Foco total na régua de faltosos, a dos 7, 14 e 21 dias. E o grande erro é mandar mensagem cobrando o aluno de forma agressiva por não ter treinado.
Certo. Escola de dança, como fica?
O foco muda para a renovação semestral, sempre vinculada às apresentações. Começa a esquentar 30 dias antes. E o erro crítico tem a ver com o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Renovar o plano direto no cartão sem avisar o cliente antes.
Nossa, isso dá um problema jurídico sério. E para o personal trainer?
Foco no pacote mensal e indicação. O gatilho entra após uns 8 treinos concluídos, aí o sistema pede para ele trazer um amigo. O erro, como a gente falou, é prometer resultado físico ou estético por mensagem.
E a nutrição a gente já cobriu bem, né?
O retorno em 30 dias, sem citar o peso na mensagem.
Exato. Para fechar os cases, tem a galera que lida muito com o Total Pass e o Well Hub. Ah, os agregadores.
Isso. O foco aí é fazer o visitante virar aluno direto da academia. Após 8 check-ins no aplicativo, manda o convite para o plano direto. Só que o erro é mandar marketing só porque a pessoa passou na catraca, sem ter pego o opt-in explícito dela na plataforma.
Sensacional. Bom, amarrando tudo isso, a gente volta para aquela cena caótica da recepção lá do começo. O dono do negócio que estava perdendo dinheiro com o aluno sumindo na segunda semana, agora tem uma decisão prática, sabe?
Totalmente acionável.
Tratar os primeiros 90 dias do aluno como a campanha de marketing mais importante e agressiva do ano. E montar a régua da aula experimental primeiro, porque é ela que paga o custo da automação.
E sabe o que eu acho mais legal disso tudo? É que a tecnologia, a automação e a inteligência artificial parecem coisas feitas para afastar as pessoas, né?
É, muita gente tem esse preconceito.
Só que quando configurada do jeito certo, cobrindo o que é repetitivo, ela faz exatamente o oposto. Ela devolve aos profissionais de saúde e de educação física o recurso mais raro de todos para eles poderem cuidar de quem realmente precisa, que é o tempo.
Que provocação incrível! Devolver o tempo para cuidar das pessoas. Uma ótima reflexão para quem está ouvindo investigar na própria rotina, né? Pessoal, a gente fica por aqui. Um abraço e até o nosso próximo Deep Dive.